Agora à noite, dia 3 de Iyar, dia 3 de Iyar é o Yortzeit do Chonia Meagel. Chonia Meagel, na época do Talmud, famosa história dele, a história mais famosa que aconteceu com ele é uma época que teve uma grande seca e chegou o mês de Cheshvan, Kislev, época que começam as chuvas e agora já acabaram as chuvas, 6 meses atrás. E não chovia, eles fizeram jejuns e não nada estava ajudando, até que o Rony fez um círculo, por isso ele passou a chamar Hameagel, que faz um círculo. Ele fez um círculo, entrou dentro e falou para Deus, Deus, se você, eu juro que eu não saio daqui enquanto você não mandar chuva. E assim começou a cair uma chuva daquela. Aí o Rony falou, não é assim Deus que eu te pedi, esse tipo de chuva só vai estragar, quero uma chuva boa. E aí sim Deus fez uma chuva tranquila e assim ele saiu de lá. Ou seja, ele era uma pessoa que se entregava muito para o seu povo, se entregava muito para os seus alunos e para o povo de uma forma geral. Tem uma outra história interessante, uma passagem trazida na Sefer Ta'anit. A Gemara conta, Amar Rabbi Yochanan, disse Rabbi Yochanan, Kol yamar shel oto tzadik haya mitzta'er al mikra zeh. Durante todos os anos da vida desse tzadik, do Chonia Meagel, ele tinha uma dúvida, ele incomodava ele, queria entender o que vem a ser o versículo que nós falamos, Shira Ma'alot Beshuv Hashem et Shivat Zion Ainu Kecholmin. O versículo no capítulo 126 dos Salmos, nós falamos do cântico dos degraus, quando Deus voltar para Zion, nós estávamos como sonhando até agora. Quer dizer, o Passuk está se referindo à época de exílio como uma época de um grande sonho. Amar Mika Denayim Shivim Shinim Bechelma. Ele falou, será que é possível alguém sonhar durante 70 anos, ficar no sono e no sonho? Yom Achad Avazal Beurcha Achazel Augavra Davana Tacharuva. Um dia ele estava andando na rua e ele viu um sujeito que estava plantando uma árvore de haruv, de alfarroba. Amalei Hai Adkamashnintai. Ele perguntou para o sujeito quanto tempo leva para essa árvore ficar carregada de fruta. Amalei Adkamashnintai. Ele falou 70 anos leva. Amalei Pshitalah de Hai Adkamashnintai. Você tem, virou o Homem e falou para o sujeito: você tem tanta certeza que vai viver 70 anos, está plantando uma árvore, quem disse que você vai comer dessas frutas? Amalei. Aí Gavra Alma Becharuva Ashtartei, Yechidi Shatli Li Avati, Shatli Nami Librai. Ele respondeu da mesma forma que quando eu vim a este mundo, encontrei árvores de Haruv que meus antepassados plantaram, assim também eu estou plantando para os meus descendentes, meus filhos. E a Gemara continua contando, Yatri Kakari Hrifta, Atalei Shinta Nima Hadra Lei Mishunita. A Gemara continua contando como o Honi sentou para comer um lanchinho, ele acabou adormecendo e ele de fato dormiu ali naquele lugar 70 anos. Ficou atrás de uma pedra e ali ele dormiu um coma profundo de 70 anos. Quando ele acordou, ele viu, dava camelaket minai, ele viu um sujeito que estava colhendo haruvim, alfarrobas da árvore. Ele perguntou, foi você que plantou essa árvore? O sujeito falou, não, eu sou o neto de quem plantou essa árvore. Então ele concluiu, já o neto, provavelmente ia dormir 70 anos. Depois ainda o Agmará continua, como o Rony foi para a casa de estudos dele quando ele entrou. Estamos justo falando, puxa vida, como dá saudades da época que aqui nessa casa de estudos tinha um sujeito chamado Rony, que ele respondia todas as perguntas na lata. E ele então levantou e falou, sou eu. Olharam para ele como se fosse um Michigan, que você. O homem viveu mais de 70 anos atrás, como é que está dizendo que é você? Também no, na casa de estudos ele acabou sendo muito bem aceito, as pessoas não deram muita bola para ele. E a Gemara conta, ele ficou muito deprimido, ficou muito mal, acabou ficando doente e ele próprio pediu para Deus, me leva embora desse mundo, que eu não tenho mais nada para fazer por aqui. E assim a Gemara conclui lá dizendo, isso que dizem as pessoas, um ditado, ou havruta ou mituta. Ou uma dupla para estudar ou a morte. Quer dizer, sujeito ficar sozinho no mundo é a pior coisa que existe. Interessante para analisar o que foi que o Rony enxergou nesse versículo, o que foi que ele enxergou na resposta. Ele tem uma dúvida de um versículo do Teilim, o que foi que ele enxergou de uma resposta durante toda essa história que nós vimos agora. Em primeiro lugar, essa época que está escrito, Hayinu Keholmim, época que nós estávamos dormindo, estávamos sonhando, ele enxergou sobre o tempo de exílio. Na época, o exílio que eles tiveram ali foi entre o primeiro e o segundo templo, que durou 70 anos. E ele queria entender como é que uma pessoa dorme 70 anos, como é que uma pessoa pula esses 70 anos, como é que funciona isso que o versículo compara 70 anos com um sonho. E a primeira coisa que ele percebeu, e que ele, a primeira resposta que apareceu perante ele, foi essa história do sujeito que estava plantando haruvim. Quando ele viu o sujeito plantando os haruvim, ele entendeu que os anos de exílio, apesar de parecer algo que está se perdendo tempo, para que ter tudo isso? Se afinal toda a finalidade do mundo é que nós chegamos à era de Mashiach. Toda a finalidade é podermos servir. Toda a finalidade é podermos servir a Deus o tempo todo. O que vem a ser passar um exílio que a pessoa não pode fazer, não temos templo, não podemos servir a Deus direito. E naquele momento ele começou a entender. Você planta um haru, não acontece nada aparentemente. 70 anos perdidos, mas não são perdidos. A árvore está crescendo. É necessário todo esse processo para chegar nas frutas. Não tem. Até então ele achava, ó, a árvore lá de haru, vai, pega um haru e come, acabou. Não é assim. Aquela fruta está lá, levou um determinado tempo, entre aspas, inútil. Que aparentemente não tinha utilidade, mas tinha uma grande utilidade naquele tempo. E era impossível pular todo esse processo para ter as frutas. Assim também ele entendeu, o mesmo vale com o exílio. O exílio não é um tempo que está se perdendo. Infelizmente, lógico que nós sentimos uma dor por não poder servir a Deus da forma que nós gostaríamos, mas de qualquer forma, esse tempo não é um tempo perdido, é um tempo que é necessário para podermos chegar nesse objetivo. E precisa se passar por todo esse tempo, que é um tempo onde nós conseguimos crescer e somos regados, e às vezes também é podado, e assim por diante. Mas tudo isso serve para que o nosso povo cresça, principalmente de uma forma espiritual. E também, ele viu só como é um mérito até estar presente no mundo durante essa época. Apesar de ser uma época difícil, mas justamente por isso é uma época importante, é uma época de crescimento para poder chegar no objetivo que nós temos que chegar. E depois disso, ainda não estava tão clara a resposta para ele. E por isso Deus fez com que ele dormisse. E adormeceu. Adormeceu, dormiu 70 anos. Quando ele levantou, não devia reconhecer provavelmente absolutamente nada. Não estava nem entendendo o que está se passando no mundo. Ele chega na casa de estudos dele, onde ele até, entre aspas, ontem, estava lá o tempo todo estudando, e nem lá ele é bem recebido. Ele entendeu que não dá para ligar dois extremos sem ter um processo de transição entre um e o outro. É necessário esse processo. E da mesma forma, nós, por que precisava destruir o Beit HaMikdash? Podíamos emendar já um Beit HaMikdash no outro, já ir direto para a época de Mashiach. Mas não é assim. Apesar de não entendermos por que exatamente isso, mas é para o nosso crescimento. E é necessário. É impossível pular de cá para lá. Não dá. É necessária essa transição que tem entre um Beit HaMikdash e o outro. Interessante também esse conceito que o Haruv nos dá. Nós temos hoje em dia, é muito comum, cada ano que passa, cada dia que passa, nós temos uma tendência a querer as coisas cada vez mais rápido. Estamos acostumados à alta tecnologia, tudo é muito mais rápido. A tal ponto chega, a tal extremo chega, nós fomos observar, há 5 anos atrás, você tinha um computador em casa, que era um Lentium da vida, super devagar, e tá, tudo bem que você reclamava um pouco, mas via. Hoje, quando o programa não está abrindo nos 0,1 segundos que deveria abrir, se levar 0,2, a pessoa já está estourando de raiva. Imagina só, está enrolando isso daqui, está demorando, como é que pode? E da mesma forma, no dia a dia, não é só nisso, isso é besteira até. Estamos falando no dia a dia, as pessoas querem tudo de uma forma muito rápida. É verdade que a tecnologia nos proporcionou as coisas mais rápidas, mas a gente acaba querendo as coisas muito rápido. E não é tudo que se consegue de repente. A maioria das coisas é necessário essa transição. Não dá para ter a coisa de repente. Isso que o Rony também vem ensinar a nós, com essa árvore do Haru. Não é tudo que se consegue assim da noite para o dia. Precisa plantar, precisa esperar. Mas talvez nem eu vou colher esses frutos. Não interessa. Planta. Você encontrou no mundo aquelas coisas. Alguém se preocupou por você? Se preocupa agora pelas futuras gerações. Às vezes a pessoa vai falar uma boa palavra para o outro. Sabe o que? Não vale a pena. Provavelmente hoje não vai adiantar nada para ele. Mas quem sabe amanhã vai adiantar para ele. Então fala hoje. Não precisa ver os frutos imediatos. Às vezes, se você falar alguma coisa hoje, e amanhã vai ter alguma ajuda para essa pessoa, ou essa pessoa vai passar para frente isso, ou você vai fazer um ato hoje, que não obrigatoriamente vai ter frutos, mas amanhã vai ter frutos. Daqui um ano vai ter frutos. Ou talvez a pessoa nem chegue a ver esses frutos. Mas não interessa, vão ter esses frutos. E por isso a pessoa precisa se preocupar em sempre plantar, e plantando, se Deus quiser, sempre vai brotar coisas boas.